Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
O capítulo 12 de Daniel é muito rico em informações proféticas. Quero estudar com você mais uma profecia desse capítulo. Está no verso 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Era o ano de 534 a.C. quando essa profecia foi feita, e Daniel já estava bem velhinho. A primeira ordem de Deus a Daniel era que ele fechasse, selasse o livro. Esse livro não deveria ser aberto até um tempo muito especial, que é chamado de o tempo do fim. Eu imagino, e é pura imaginação, que Daniel ficou perplexo com a ordem de encerrar as palavras. Por que estou dizendo isto? Pode-se perceber em todo o livro a luta de Daniel para entender o que Deus estava mostrando. Ele almejava ansiosamente entender as visões que foram dadas. Agora, ele é informado de que alguma coisa teria que permanecer fechada até o tempo do fim. É verdade que o anjo Gabriel não ordenou que tudo o que estava sendo revelado deveria permanecer encerrado até o tempo do fim. Daniel compreendeu muita coisa do que lhe foi revelado. Ele compreendeu toda a estátua do capítulo 2. Ele compreendeu a época do Império Babilônico, dos Medos, Persas. Os eventos que deveriam ser encerrados eram apenas aqueles que ocorreriam próximo ao fim. Daniel, não suportando a angústia, se atreve a fazer mais uma pergunta. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Daniel 12, verso 6. Deus não respondeu a segunda pergunta, disse apenas: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 8 e 9. O enviado de Deus estava querendo dizer: Daniel, você não está vivendo no tempo do fim, portanto não necessita compreender os detalhes de coisas que vão acontecer muitos dias à sua frente. Amigo ouvinte, aqui temos uma bela lição a aprender. As revelações de Deus são para fins práticos e não é para satisfazer a curiosidade de ninguém. Hoje encontramos muitas pessoas querendo informação sobre Deus e a palavra dele, mas não para aplicarem em sua vida e de sua família, mas apenas para satisfazer a sua curiosidade. Foi desta forma que Herodes agiu quando, por ocasião do julgamento de Cristo, encontrou-se com Jesus e ficou feliz porque esperava que um milagre fosse feito na presença dele. Pediu um milagre apenas para satisfazer a curiosidade. Jesus não o atendeu. Aliás, Deus não satisfará a curiosidade de ninguém. Deus satisfaz apenas os que com sinceridade buscam conhecer a vontade dele e praticá-la. Perceba que o anjo não respondeu à primeira pergunta, mas respondeu à segunda. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, verso 7. Perceba que Miguel ergueu as mãos e pronunciou um juízo solene. Quando o Filho de Deus jura pelo Deus vivo, a mensagem é de muita importância. A expressão tempo, tempos e metade de um tempo é a mesma coisa que os 1260 dias de Apocalipse 11, verso 3, e o mesmo que 42 meses de Apocalipse 11, verso 2. Todos esses números estão falando de um mesmo momento, período que começou no ano 538 com o edito de Justiniano. Foi Justiniano quem, depois de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma teria preeminência sobre os bispos das outras cidades, pelo fato de que Roma era a capital do império e dominava o mundo político daqueles dias. Se somarmos 1260 com os 538, nós vamos chegar à data de 1798. Esse período abrange os anos que a Igreja perseguiu aqueles que se negavam a obedecer-lhe cegamente. Nessa época, a Igreja utilizou um instrumento chamado Santa Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo naqueles dias. Amigo ouvinte, eu creio que agora posso dizer algo muito importante para você. Você sabe em que tempo estamos vivendo? Segundo a palavra de Deus, nós estamos vivendo no tempo do fim. Esse é o tempo da abertura das profecias de Daniel, conforme a profecia. Daniel havia fechado o livro, mas no tempo do fim, ele seria aberto. Desde o ano de 1798, as profecias de Daniel e Apocalipse vêm sendo estudadas de forma intensa. A profecia de Daniel diz que o saber se multiplicaria. Mas note uma coisa, o saber só seria multiplicado no tempo do fim. Algumas traduções dizem que a ciência se multiplicaria. A expressão ciência se multiplicaria tem pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é a compreensão do livro de Daniel. Após o término da repressão da Igreja de Roma, a Bíblia começou a ser publicada e distribuída em abundância. Os pregadores da Bíblia se espalharam pelo mundo. A Europa, por exemplo, enviou missionários para os cantos mais remotos dessa terra. Não podemos ignorar um outro lado desta profecia. A ciência, o saber, se multiplicaria também. E foi exatamente o que aconteceu na mesma época do final do período mencionado por Daniel. Enquanto as profecias eram estudadas, as grandes invenções e descobertas no mundo da ciência e da tecnologia apareceram também. O telefone foi descoberto em 1876, o dínamo elétrico em 1878, o raio-x em 1895. A fotografia foi descoberta em 1835, o rádio em 1902, o radar em 1940, a televisão em 1944, a bomba nuclear em 1945. É até difícil imaginar como era a vida algumas décadas atrás. Aviões datam a época de 1903. Automóveis foram produzidos pela primeira vez em 1909. Só os bem mais velhos podem lembrar como era a vida sem televisor. O conhecimento nos dias atuais desenvolveu-se com tanta rapidez que em muitas áreas a informação parece duplicar a cada intervalo de poucos anos. Mas qual é o objetivo do aumento da ciência? Deus deu entendimento aos homens do que ele havia pedido a Daniel para selar, para fechar. Nós vivemos num tempo muito especial. Somos conhecedores de algo que Daniel desejou saber, mas não foi revelado porque não era o tempo certo. Todo esse conhecimento tem que, em primeiro lugar, ser vivido e depois repartido com aqueles que ainda não conhecem. Deus nos fez conhecedores dos seus mistérios para que façamos como fez Daniel diante da corte babilônica. Tudo o que Deus revelou a Daniel, ele falou ao rei Nabucodonosor. Este é o meu e o seu desafio. Vivemos no tempo do fim. Há um juízo em andamento no céu. As verdades da Bíblia já foram restauradas. Agora só falta uma coisa. Quer saber qual? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mateus 24:14. Todo conhecimento dado ao homem é para que o mundo seja preparado para o retorno de Jesus Cristo. Toda a tecnologia precisa ser usada em favor da pregação do Evangelho Eterno. Temos que usar o carro, o avião, a televisão, o rádio, a internet, o telefone, o satélite, para anunciar todas as verdades que estão na Bíblia Sagrada. Quem ainda não sabe, precisa ficar sabendo. Jesus está voltando para implantar um novo tempo na história desse mundo. E esse privilégio de contar, você e eu temos. Estamos fazendo a nossa parte. Está você fazendo a sua parte? Pense nisso. Finalizando, quero ainda deixar com você a promessa que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, em Bauru, Rua Alziro Zarur, 229, Geisel, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho. seu pai ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. De 25 a 29 de maio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Na Igreja Central de Bauru, Praça Itália 37 Centro, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Chegou o nosso momento gostoso de encontro e de encontro com Jesus. Momento de parar com tudo na vida e prestar atenção nas coisas que realmente importam, nas coisas do alto e do fundo do nosso coração e da nossa alma. Outro dia nós estávamos numa festinha de aniversário de uma criança, e ali o bisavô da criança tinha mais ou menos 90 anos. Alguém bateu nas costas dele e disse assim: "Pois é, vovô, o senhor, se Deus quiser, vai chegar aos 100. Ele disse: "Olha, se Deus quiser, quem sabe eu não chegue aos 100. Uma coisa eu não quero. Eu não quero enterrar filho." Você entende o que ele queria dizer? Nós não fomos criados para morrer, mas para viver eternamente. Por isso nós nunca nos conformamos com a morte. Mas existe uma coisa muito mais antinatural, é enterrar um filho querido. O texto de hoje é uma história que fala de morte e de vida. Está em Lucas, no capítulo 7, do verso 11 em diante. E diz assim: "No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores." Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo." Alguma vez na sua vida você já reclamou de que alguma coisa não deu certo? Você fez planos longos para umas férias, planos longos para um trabalho, para uma empresa que você queria formar, e de repente parece que tudo deu errado, saiu diferente. Com Jesus, nada nunca dava errado. Isso porque, quando as coisas não caminhavam do jeito que ele queria, ou para onde ele queria, ele sabia que era porque o Espírito Santo de Deus o estava guiando. Isso não é diferente com você e comigo. O Senhor sempre deseja nos guiar, ele sempre deseja abrir os caminhos e as portas para nós. Basta encarar da maneira como Jesus encarava. Dia anterior, Jesus havia estado em Cafarnaum. Ali, um centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo. Jesus curou. E agora, no dia seguinte, de manhãzinha, Jesus se levanta e decide viajar para a cidade de Naim, mais ou menos uns 30 quilômetros de lá de Cafarnaum, onde ele havia estado. A multidão sempre acompanhava Jesus, muitos o seguiam, mas pouquíssimos se comprometiam com ele. É isso que a gente vê hoje acontecendo. Multidões olham para Jesus, falam dele, procuram, lotam as igrejas, mas poucos se comprometem realmente com Jesus. Aquela multidão alegre, esperançosa, Nós podemos dizer que era um cortejo, o cortejo da felicidade, o cortejo da alegria, o cortejo da esperança. Dezenas de pessoas acompanhando Jesus pelo meio do caminho, andando 30 quilômetros e chegando alegres, sorridentes e felizes à cidade de Naim. Quando eu era moço, havia um pregador e ele pregava a respeito desse texto. Ele dividia o texto dizendo assim: havia duas multidões, dois cortejos. Um era o cortejo da alegria, e o cortejo da alegria se encontra com o cortejo da tristeza, da dor, da desesperança e da morte. Ao chegarem na cidade de Naim, eles encontram um cortejo fúnebre. Quem estava ali? Um jovem filho único de uma viúva, morto. Parece que toda a cidade havia ido ali para o enterro daquele rapaz, para demonstrar o seu carinho, o apreço por aquela viúva que agora ficava sozinha. A Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e, de repente, quando o cortejo da alegria e da esperança se encontra com o cortejo da morte e da desilusão, há silêncio. A Bíblia usa uma expressão dizendo que Jesus foi movido por íntima compaixão. O texto grego, ele quer expressar que Jesus suspirou profundamente. Jesus sentiu a mesma dor que aquela mulher estava sentindo. Parece estranho, mas quando você está dentro de um funeral, quando você tem um parente seu, um querido morto, você tem a nítida sensação de que ninguém sente a dor que você sente, não é verdade? Se você já perdeu alguém, você sabe exatamente como é. Aquela mulher estava no meio de uma multidão, muitas pessoas, mas ela estava só. O dia seguinte seria um dia muito triste para ela. Aí sim ela estaria sozinha, no meio da solidão. Não haveria mais barulho nenhum na casa. O moço já não estaria cantando e gritando e falando e sorrindo ao lado dela. A mulher não tinha marido, não tinha outros filhos. O filho único estava morto. A Bíblia diz que Jesus se aproximou da mulher, se aproximou do cortejo, se aproximou do caixão. Havia sido diferente essa aproximação. Jesus não é procurado por alguém, mas Jesus procura alguém. Na verdade, aquela mulher nem sabia que Jesus estava ali, nem notou a sua presença. Tão profundo era o seu sofrimento, tão profunda era a sua dor. Ela não notou que Jesus estava ali. Jesus é assim mesmo. Ele procura até aqueles que não o procuram. Como é que você está? Não tem pensado em Deus? Não tem falado com Ele? Não tem procurado a Deus? Passa pelos seus problemas, seus desesperos e as suas angústias, e a última pessoa em quem você pensa, com quem você pensa falar é Deus? Não tem problema. Jesus procura você. Procurou você agora. Colocou você aí, diante da palavra de Deus, para poder chegar a você e dizer o que ele disse à viúva. Não chore. Não chore. Jesus queria dizer: não precisa chorar mais. Aqui você tem a solução. Aquela cena era um resumo, uma demonstração vívida do que era a vida de Jesus. Era a vida se encontrando com a morte. Jesus, a vida, passaria pela morte também e encontraria a morte. Jesus, a vida, se encontra ali com um morto no caixão. A Bíblia diz que a multidão se calou. Jesus se aproximou do caixão e fez novamente o que não podia fazer. Você se lembra quando Jesus tocou o leproso? Ele seria imundo, pois a lei também dizia naquela época que uma pessoa não poderia tocar um caixão e se tornaria imundo. Pois Jesus novamente tocou o intocável. Jesus tocou o caixão e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Naquele mesmo instante, o rapaz se levantou. A multidão que estava calada ficou muda e daqui a pouco explodiu em alegria. Eu sei, talvez você esteja aí pensando, mas por que Deus não faz isso hoje com as pessoas que morrem? Quem sabe você tenha passado agora, recentemente, pela perda de alguém amado. Quem sabe já faz algum tempo, mas o seu coração ainda está ferido, machucado, ainda não tem cicatrizes aí. por que Jesus não ressuscita as pessoas agora? E eu tenho uma pergunta para você. Onde mora o filho da viúva de Naim hoje? Ele morreu novamente? Onde mora Lázaro, a quem Jesus ressuscitou? E a filha de Jairo? Eles morreram, adoeceram? Não vale a pena reviver nesse mundo. Os planos de Jesus são sempre melhores do que os nossos. Jesus havia ressuscitado todas essas pessoas para mostrar, para dizer às pessoas que viviam na época que ele tinha poder e autoridade sobre a morte. Jesus também ressuscitaria para nos dar a esperança, a certeza da vida eterna. As palavras de Jesus, aquela viúva dizendo, não chore, não precisa chorar, me lembra uma promessa bíblica que diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O plano de Jesus é melhor do que o nosso. A vontade dele para nós é melhor do que a nossa. Jesus planejou para você e para mim nos ressuscitar, dar vida eterna, mas não nesse mundo onde reina o pecado, a dor, a miséria, a fome, a solidão. Jesus planejou dar para você e para mim a vida eterna, num lugar eterno, onde o amor é eterno, onde tudo vale a pena e a vida vale a pena ser vivida.
Estar com Deus em oração, que segurança, que bem nos faz, abrir a Deus o coração.
Jesus, toma esta vida, Senhor. Se existe alguém aí morto que precisa ser revivificado, se existe alguém espiritualmente, Senhor, morto, toma-o nas suas mãos e ressuscita essa vida, em nome de Jesus. Amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.